Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 33. O assalto preparativos. O comboio chegou ao alto da favela 13 de julho, e no dia subsequente, convocados os comandantes de brigadas, na tenda do general Savaget, enfermo do ferimento recebido em Corobó, concertaram sobre o assalto. O dia era propício. Uma data de festa nacional. Logo pela manhã uma salva de 21 tiros de bala a comemorara. Os matus broncos foram varridos cedo, surpreendidos, saltando estonteadamente das redes e dos catres miseráveis. Porque havia pouco mais de 100 anos um grupo de sonhadores falara nos direitos do homem, se debatera pela utopia maravilhosa da fraternidade humana. O ataque contra o arraial era urgente. O comandante da 1ª Brigada ao voltar comunicara que na pretensa base de operações nada existia. Encontrara desprovida de tudo, tendo-lhe sido necessário organizar com dificuldades o comboio que trouxera. Este em pouco se gotaria e volver-se-ia de novo à crítica situação anterior, deliberou-se. As opiniões, dissentindo em minúcias, firmaram-se acordes no pensamento da investida em grandes massas por um único flanco. Os comandantes da 3, 4 e 5 brigadas opinaram pelo abandono preliminar da favela por uma posição mais próxima de onde depois empenhassem ação. Os demais, fortalecidos pelo voto favorável dos três generais, contravieram. Permaneceriam na favela o hospital de sangue, artilharia e duas brigadas garantindo-os. Vistre que, afinal, pouco de Vergi primeiro, prevaleceu. Reincidia-se num erro. O inimigo é ter, mais uma vez, diante da sufugacidade a potência ronceira das brigadas. Havia, como se vê, persistente na maioria dos animes, o intento de se não executar o que a campanha, desde o começo, reclamava, divisão dos corpos combatentes. O ataque por dois pontos, pelo caminho de Jeremoabo e pela extrema esquerda, derivando pelos contratrafortes da Fazenda Velha, enquanto a artilharia, sem deixar a sua posição, agisse, bombardeando pelo centro, surgia, entretantã, como o único plano, imperioso e intuitivo, a mais ligeira observação do teatro da luta. Não se cogitou, porém, de observar o teatro da luta. O plano firmado era mais simples. As duas colunas combatentes, após uma marcha de flanco de quase 2 quilômetros para a direita do acampamento, que se preestabeleceu realizada sem que a perturbasse o inimigo, obliquariam à esquerda, demandando vaza barris. Dali, volvendo ainda em arrecadada, arremeteriam em cheio até a Praça das Igrejas. O movimento contornante a princípio, ultimar-se-ia em trajetória retilínea, e se fosse pulsionado com sucesso favorável, os jagunço, mesmo no caso de inteiro desbarate, teriam, francos ao recuo, 3 ângulos do quadrante. Poderiam a salvo deslocar as para as posições inacessíveis do Caipan, ou qualquer outra de o renovassem a resistência. Esta era certa e previa-se a todo o transe. Diziam no acontecimentos recentes. 2 semanas de canhoneio e o reforço de munições aos adversários não tinham desinfluído os sertanejos. Revigoraram-no. No dia 15, como se dessem atrevida paródia à recente vinda do comboio, foram vistos, em bandos, em que se incluíam mulheres e crianças, avançando pela direita do acampamento, tangendo para o arraial numerosas rezes. O 25 batalhão, enviado a atacá-los, não os alcançara. Naquele mesmo dia, os expedicionários, fartos de miovo pela esperança da vitória próxima, não tiveram permissão de andar à vontade na própria posição em que acampavam. A travessia de um para outro abarcamento era morte. Tombaram baleados o sargento ajudante do 9 e várias praças. Foi a sal do pasto, a 2 passos da 2 coluna, e capturados alguns animais de montaria e tração, sem que os retomasse o trun 30 de infantaria, imediatamente destacado para a diligência. A 16 os tentaram o mesmo afoitar-se desafiador com o adversário abastecido. Bateram todas as linhas, a comissão de engenheiros, para fazer ligeiros reconhecimentos nas cercanias, fê-lo combatendo, levando a escolta formidável de 2 batalhões, o 7 e o 5. Esta atitude indicava os dispostos a reagir com vigor, e como se não conheciam os recursos que contavam, o ataque planeado deia ter via a condição essencial de não ser nele, de chofre, comprometida toda a força, o que ademais impropriava a zona mesma do combate. Vista do alto da favela, esta parecia ser, de fato, a de mais fácil acesso. Apesar disto, o solo, preguiado de sangas e ondeando em outeiros, impossibilitava o desdobramento rápido das colunas, permitia prever-se o travamento forçado da investida em massa e se sugeria por si mesmo como corretivo com a sua conformação especial à ordem largamente dispersa. Mas esta só seria factível se, excluído de todo o alvitre das cargas de pelotões maciços, precipitando-se contra os cerros a batalha tivesse a preliminar de uma demonstração preparatória ou reconhecimento enérgico feito por uma brigada única e remente desenvolvida, e agindo fora com a apreensão embeadora de fileiras compactas e inúteis. Esta vanguarda combatente à medida que progredisse, varrendo os trincheiras a beiras abertas em todos os altos e em todas as encostas, seria gradativamente seguida pelas outras, que a reforçariam nos pontos mais convenientes, até se operar, afinal, naturalmente, na própria esteira do recuo do antagonista, a concentração de todas dentro do arraial, e a fazer-se o contrário. O comandante-geral oscilava entre extremos. Saia da anquilose para o salto, da inércia absoluta para os movimentos impulsivos. Deixou a vacilação inibitória, que o manetava no alto da favela, para a obsessão delirante das cargas. Nas disposições, dadas a 16, para o combate, são elas a nota preponderante. Postos em plano inferior todos os dispositivos que obedecem o desenlace do recontro, espelha-se ali a preocupação absorvente dos choques violento. 3.000 e tantas baionetas rolando, como uma caudalda de ferro e chamas, pelo leito do vaza barris em fora. Dado o sinal da carga, ninguém mais procura evitar a ação dos fogos do inimigo. Carrega-se sem vacilar com a maior impetuosidade. Depois de cada carga, cada soldado procura a sua companhia, cada companhia o seu batalhão, e assim por diante. Estas instruções iam de nível com as tendências gerais. As longas combinações concretas de um combate, adrede elaboradas condições excepcionais do meio e do adversário, não a satisfaziam. O rancor longamente acumulado por anteriores insucessos exigia revides fulminantes. Era preciso levar às recuadas os bandidos tontos e de uma só vez, de pancada, socá-los dentro da cova de canudos, a coices de armas. A ordem do dia 17 de julho marcando o ataque para o imediato 18, foi recebida com delírio. Estiando-se nas façanhas anteriores, o comandante em chefe, numa dedução atrevida, voltava uma página do futuro e punha diante dos lutadores a miragem da vitória. Valentes oficiais soldados das forças expedicionárias no interior do estado da Bahia. Desde Cocorobó até que o inimigo não tem podido resistir à vossa bravura. Atestam os combates de Cocorobó, Trabuco, Macambira, Ângico, dois outros no alto da favela e dois assaltos que o inimigo trouxe à artilharia. Amanhã vamos batê-lo na sua cidadela de Canudos. A pátria tem os olhos fitos sobre vós, tudo espera da vossa bravura. O inimigo traiçoeiro, que não se apresenta de frente, que combate-nos sem ser visto, tem, contudo, sofrido perdas consideráveis. Ele está desmoralizado e pôs-se. Paremos um momento diante de uma condicional comprometedora. Ante ela, a ordem do dia, lida com aplausos a 17, devia ter sido trancada ao cair da noite de 18. Se tiver desconstância, se ainda uma vez fordes os bravos de todos os tempos, Canudos estará em vosso poder amanhã, iremos descansar e a pátria saberá agradecer os vossos sacrifícios. Canudos cairia no dia seguinte. Era fal. O inimigo mesmo parecia ciente da resolução heróica, cessar os tiroteios irritantes. Acolhia-se embaixo timorato e quedo vencido de véspera. O acamento não fora atormentado. À tarde as fanfarras dos corpos vibraram harmoniosamente até cair a noite. Plano do assalto delineou-se o ataque. Ficaram na favela cerca de 500 homens sob o mando geral do general Savagete, guardando a posição. A 12/7 brigadas dos cozimeirões Inácio Henrique de Oveia e Antonino Neri, a última recém-formada, sim como a de artilharia, que secundaria o ataque num bombardeio firme. A uma coluna dirigida pelo general Barbosa marcharia na frente para o combate, encalçada logo pela ala de cavalaria e uma divisão de 2 croupiers de 7. A 2 acompanhá-la e fechando a retaguarda. Entravam na ação 3. 349 homens repartidos em 5 brigadas. A 1, do coronel Joaquim Manuel de Medeiros, composta de 2 batalhões apenas, o 14 e o 30, respectivamente comandados pelo capitão João Antunes Leite e tenente coronel Ônio Tupi Ferreira Caldas. A 3, do temor Emídio Dantas Barreto, reunia os 5, 7, 9 e 25, todos chefiados por capitães Antônio Nunes de Sales, Alberto Gavião Pereira Pinto, Carlos Augusto de Souza e José Xavier dos Anjos. A 4, do coronel Carlos Maria da Silva, formava-se com o 12 e o 30, e um sob o mando dos capitães José Luiz Buschelli e José Laureano da Costa, a 5, do coronel Julião Augusto da Serra Martins, que substituía general Savage na direção da 2 Coluna. Estava sob o comando do major Nononato 6 e constituía-se com o 35 e 40 batalhões do major Olegário Sampaio Capitão Vilar Coutinho, e finalmente a 6, do coronel Donaciano de Araújo Pantoja, com o 26 e 30 e 2 comandados pelo capitão E. Costa e major Colatino Góes. 5 de Polícia Baiana, chefiado pelo capitão do Exército Salvador Pires de Carvalho Aragão, acompanhava, autônomo, a 2 Coluna. O tenente-coronel Siqueira de Menezes, com um contingente reduzido. Enquanto o grosso da expedição atacasse, devia operar ligeira diversão à direita, sobre os contrafortes da Fazenda Velha. Definidos os lutadores, via que ali estavam alguns para os quais o sertão de Canudos era um campo estreito. Carlos Teles. Um altivez, empassangrando sob o silício da farda, lembrava o belo episódio do cerco de Bagé, Tupi Caldas. Nervoso, irrequieto e barulhento, trazia invejável reputação de coragem da refrega mortífera de Inhanduí, contra os federalistas do sul, Olímpio da Silveira. O chefe da artilharia, com o seu faces de estátua, face bronzeada vincada de linhas imóveis, realizava a criação rara de um dador modesto, impassível diante da glória e diante do inimigo, seguindo retilineamente ela vida entre o tumulto das batalhas, como obediente a uma fatalidade incoercível. Nos menos graduados, uma oficialidade moça, ávida de renome, anelando perigos, turbulenta, jovial. Salvador Pires, comandante do 5 de polícia, que ele mesmo formara com os tabaréus robustos escolhidos nos povoados do São Francisco. Wanderley, destinado a tombar heroicamente no último passo de uma carga temerária. Vieira Pacheco, o gaucho intrempido que chefiava o esquadrão de lanceiros. Frutuoso Mendes e Duque Estrada, que desarticulariam pedra por pedra os muros da Igreja Nova. Carlos de Alencar, cujo comando se extinguiria pela morte de todos os soldados da ala de cavalaria que dirigia, e outros. Toda essa gente aguardava com impaciência o combate. Porque o combate era a vitória decisiva. Segundo o velho Aabe, os lutadores recomendaram aos que permaneciam na favela que tivessem pronto o almoço, para quando tornassem da empresa fatigante. O recontro às colunas abaram, no dia 18, ainda alta madrugada. Contramarchando à direita do acampamento, seguiram olhando em cheio para o levante, demandando o caminho de Jeremoabo, descendo. No fim de algum tempo, volveram à esquerda, descendo sempre, em rumo certo à borda do Vaza Barris, embaixo. A marcha, a passo ordinário, realizava-se tranquilamente, sem a menor revelação do inimigo, como se fosse surpreendê-lo aquele movimento contornante. Apenas os dois Doykrups, rangendo emperradamente na vereda malgradada, a perturbavam, às vezes. Eram tropeços breves, porém, prestamente reouvidos. O tropear da investida rolava surdamente, ameaçador, contínuo. A terra despertava triste. As aves tinham abandonado espavoridas aqueles ares varridos. Havia um mês de balas. A manhã surgia rutilante e muda. Desvendava-se a pouco e pouco a região silenciosa e exerta. Cômoros despidos ou chapadas breves, catingas decíduas, pintando, já em julho, em grandes nódoas pardo-escuras, a revelarem o alastramento vagaroso da seca. A planície ondeante, alargando-se no quadrante de Niatel ao sopé da Canabrava, indefinida para o norte, batendo ao sul som contra a favela, empolava-se para o ponte maciços sucessivamente mais altos, subindo para as grimpas longínquas do Cambaio. O Vaza Barris, cortado em gânglios esparsos, percorria em dobras divagantes. Numa destas, depois de correr direito para o ocidente, torce abruptamente ao sul e volve, transcorridos poucas centenas de metros, para leste, invertendo de todo o sentido da corrente e formando imperfeita península, tendo no extremo o arraial. Sim, bastava aos que o defendiam estenderem-se ligando os dois os paralelos e próximos do rio, segundo a corda aquele círculo extensíssimo de circunvalação, para cortarem toda a frente do ataque. Porque a direção d'Anche interferia normalmente, como a flecha do enorme semicírculo. Depois de transposta a baixada aquém de Trabubo, os assaltantes atravessariam a pesantos o Varanzo Marris e, volvendo mais uma vez, a última à esquerda, carregariam de frente. Antes de completa esta conversão, porém, o inimigo lhes renteou o passo. Eram 7 horas da manhã. Os exploradores receberam os primeiros tiros ao galgarem a barranca esquerda do rio. O terreno próximo empolava-se num cerro, onde se viam, revestindo até ao topo, lembrando muros de pedra seca derruídos, irregulares entrincheiramentos de pedras. O arraial, 1.500 metros na frente, desaparecia numa depressão mais forte, lobrigando-se, apenas, o olhar rasante pela crista dos cerros, os vértices das duas torres da igreja. Duas cruzes ameaçadoras e altas, recortando-se nítidas, na claridade nascente. A vanguarda atacada, uma companhia do 30, replicou sem parar, acelerando o passo, ao tempo que o grosso da 1 brigada e 4 batalhões da 3 chegavam, compactos, abeirando-se do leito do rio.
Trespão!
Toda a primeira coluna penetrava, reunida à arena do combate. Linha de combate, os breves tropeços à translação dos dois grupos tinham, em boa hora, remorado a retaguarda. De sorte que atenuante e em par, o grave inconveniente de um acúmulo compressor de batalhões, o general Barbosa pôde tentar o esboço de uma linha de combate. A 1 brigada distendendo-se em atiradores para a direita, a 3, na meia ordem, para a esquerda. Enquanto a ala de cavalaria, avantajando-se a toda brida a extremar o flanco direito, devia obstar que o envolvessem. Crítica, mas este movimento geral da tropa, como era de prever, foi mal feito. Sobre ser uma manobra sob o olhar do adversário, impropriava o terreno. Faltava-lhe a base física essencial à tática. A linha ideada, feita por um rápido desdobramento de brigadas numa longura de 2 quilômetros, ia partir-se em planos verticais, segundo as cotas máximas dos cerros e o fundo das baixadas, e desde que não podia traçar-se com celeridade tal que tornasse o mais possível passageira uma situação de desequilíbrio e fraqueza, forçadamente assumida por todas as unidades combatentes, no se desarticularem e darem o flanco ao inimigo até nova posição de combate. Era impraticável. Impraticável e perigosíssima. Diziam, no todas as condições, palpáveis em entorno, da áspera topografia do véu do solo ao extraordinário vigor de pronto patenteado pelo adversário, que tomara, desde os primeiros minutos, toda a frente à investida, numa fuzilaria impenetrável, e revelariam nos resultados imediatos da ação. O soldada. Feixes de baionetas arremessando-se contra os morros. Embatiam-lhes as ilhargas, tornejavam-nas, vingavam-nas a custo, no vertiginoso desatar-se das linhas de atiradores. Mas tudo isto sem a firmeza e a velocidade que implicava a tática concebida. Além de não conseguirem executá-la deste modo, o que era essencial, alteraram-na logo em pormenores, insignificantes talvez, mas delatadores de um princípio de confusão nas fileiras. Em contraposição à ordem primitiva, a 3 Brigada começou a lutar pelo flanco direito do 30, que é da primeira. O 9 Batalhão, na extrema esquerda, caíra no valo-valo do Vaza Barres por começou a avançar a ferido de descargas cargas irradiantes das duas bordas, enquanto o 25, o 5 e a ala direita do 7 mal centralizavam o conflito. Confusão era impossível e a formatura dispersa debaixo de balas em semelhante local. As seções, as companhias, os batalhões, destacando-se para a direita, única banda apropriada aos alinhamentos, enfiavam num labirinto de sangazengues em torcicolos e a breve trecho sentiam-se perdidos, desorientados e iludidos, sem verem o resto dos companheiros, sem poderem distinguir sequer os toques discordes das cornetas. Recuando, às vezes, no estonteamento da marcha toruosa, supondo que avançavam, esbarravam não raro, dados poucos passos, inopinadamente, com outras seções, outras companhias e outros batalhões, a marcha e marcha em sentido contrário. Enredavam-se. O próprio general que os atirara em tais forcas caldinas, mais tarde, na ordem do dia relativa ao feito, não encontrando no léxico opulengo limpa-nota-mulingua para caracterizar bem a desordem da refrega, aventurou um gauchismo babaro. As forças entrelizavam-se. De sorte que quando passada meia hora, chegou a 2 coluna, era já sensível o número de baixas. Vinham mais 2 brigadas, a Crico, ficando apenas de reserva à ressaga, 1-6, sob as ordens imediatas do comando em chefe. Os recém-vindos deviam ainda alongar-se para a direita, segundo o plano único imposto pelas circunstâncias, o que, além de tomar toda a frente ao inimigo, obstando-lhe qualquer ação contornante, facultaria depois a investida final numa concentração contínua que o próprio que o campo de combate indicava, definindo-se como setor amplíssimo de raios convergentes na Praça das Igrejas. Mas essa concepção, cara, não foi ainda efetuada. As brigadas auxiliares, ao chegarem debaixo de uma fufuzilaria estonteadora e deparando o tumulto, não podiam mais adaptar-se às linhas de um plano qualquer. Articulando-se as que as tinham precedido, revigorando-as reforçando-lhe os pontos fracos, ou completando-lhes os movimentos, ou ainda, prendendo-se-lhes as alas extremas, expandindo-lhes, ampliando-lhes de modo a estenderem, possante e vibrate, defronte dos rudes antagonistas, a envergadura de ferro da batalha. O coronel Carlos Teles, em sua parte de combate, documento que não foi contestado, afirmou depois nuamente, a que ao chegar notara não se acharem as forças nele engajajadas com as formaturas que lhes são próprias. Não obstante, o dever único na ocasião era avançar e carregar. Avançaram e carregaram. Eram 8 horas da manhã. Formosa e quente manhã cerneja que naquelas zonas irradia sempre um resplendor belíssimo de centelhas refluídas da terra desnuda e quartza. De sorte que se a tropa imprimisse naquele espadanar o fulgor metálico de 3.000 baionetas, como se planeara, o cenário tornar-se-ia singularmente majestoso.
Mas saia logo!
Desbatalhões despencaram, de mistura, pelos cerros abaixo. Atulharam as baixadas. Galgaram depois as ladeiras que as apertam. Colharam o topo das colinas e desceram-nas de novo, ruidosamente, em tropel, para novamente investirem com as que se sucedem indefinidamente por toda a banda. Num ondear de vagas humanas, revoltas, desencadeadas, estrepitosas, arrebatando nas encostas, espraiando-as as planuras breves, acachoando um tumulto nos declives, represando-se comprimidas nas quebradas. Os jagunços em roda fulminavam-nas invisíveis, recuando talvez concentrando-se-lhes as ilhargas, talvez envolvendo-a. Nada podia conjeturar-se. Os soldados começaram, certo, desde logo a conquistar bravamente o terreno. Vingavam morros sucessivos. Pisavam de momento em momento a borda de trincheiras, e no fundo destas os cartuchos detonados e ardentes delatavam-lhes a fuga recente do inimigo. Mas não sabiam no fim de algum tempo a direção real do próprio ataque que realizavam. A réplica dos adversários, por sua vez, variando em todos os rumos, parecia adrede disposta a desnorteá-los. Apenas no meio da ação ela se patenteou. Uniforme mais bem definida. Na extrema direita, onde era lícito esperá-la tão constante, sugerindo o pensamento de algum vigoroso ataque de flanco que, se fosse impulsionado com energia, lançaria inevitavelmente os sertanejos, triunfantes, dentro dos batalhões desmantelados. Viu-se, porém, que aqueles realizavam apenas uma demonstração ligeira, deixando escapar a oportunidade para acometimento sério. Revelou o esquadrão de lanceiros num reconhecimento temerário. Precipitando-se velozmente naquela direção, deu de chofre, no tombar de uma encosta, com cerca de 80 jagunços. Estavam dentro de um curral, de onde atiravam de soslaio sobre a tropa. Dispersou-os a pontaços de lança e a patas de cavalos numa carga violenta. Subiu depois a gavaló, perseguindo-os, por uma ladeira menos abrupta, até ao alto de um dilatado platô de enrechande estendida para nordeste. E o arraial, a menos de 300 metros, apareceu-lhe inopinadamente. Neste comenos, por sua vez, ali chegavam atropeladamente alguns pelotões de infantaria. A situação era culminante. A fímbria das primeiras casas esparsas, num recorte costo fronteiro, rita de 300 metros das igrejas, oferecia-se aos combatentes a área mais desimpedida e plana. Estes, porém, ali chegavam em grupos e sem ordem, mal repartidos na larga divisão das brigadas. A 5 marchando pela direita, a 3 e a 4 pelo centro e a 6, que entrara por último no NR à esquerda, perlongando o rio. Era o momento agudo do combate. Naquela iminência, a tropa, sobretudo do centro para a direita, completamente exposta. Estava dominada pelas igrejas e de nível com a parte alta do arraial, que se alteia para o norte. E deste último ponto até o extremo da praça, a oeste. Abrangendo todo o quadrante em longura mínima de 2 quilômetros, caiu-lhe em cima, convergente, uma fuzilaria tremenda. As brigadas, entretanto, avançaram ainda. Mas incoerentemente, num dissipar improdutivo de valor e de balas, sem a retitude de um plano, sem uniformidade na marcha. No tovelinho das fileiras sobrevinham paralisações súbitas. Cada soldado tendo levado somente 150 cartuchos nas patronas gastara-os logo. De modo que se tornou necessária a parada de batalhões inteiros. Em pleno conflito e na iminência completamente batida. Para se abrir a machado os cunhetes de munições e distribuí-las. Além disto, completando os tiroteios nutridos que irrompiam do arraial, onde cada parede se rachava em seteiras, atrevidos guerrilheiros afrontavam-se de perto, com os assaltantes, alvejando-os a queima-roupa, abrindo-lhes em descargas esparsas, claros assustadores. Batiam-nos ainda pelo flanco direito. O rarefeito dos estampidos denunciava, naquela banda, raros franco-atiradores. Mas estes, embora diminutos, tolhiam pelo rigor das pontarias o passo a pelotões inteiros. Dilo episódio expressivo. Tocaias dos jagunços foi no humo arranco da investida. A força, na ocasião fortalecida pela 4 Brigada tendo à frente o coronel Carlos Teles, cujo estado-maior quase tobaqueara, abalara transpondo a última ladeira, quando as seções extremas daquele flanco, rudemente batidas, convergiam em acelerado para a direita, na repulsa a adversários que não viam, na planura desnuda e chata, que as vistas, entretanto num lance devassavam. Arremeter ao acaso, na direção de um buzeiro, frondente ainda. Era a única árvore que ali aparecia. Os tiros rápidos, porém sucessivos como feitos por um homem único, bateram-nas então de frente. Vararam-nas, desfalcararam-nas, derrubando, um a um, inflexivelmente, os que as formavam. Destes muins, por fim, estacaram atônitos pelo inconceptível de um fuzilamento em pós-campo e limpo, onde não havia ondulação mais ligeira acobertando o adversário inexorável. Outros demaram correndo para a árvore solitária. E alguns passos dela viram afinal, à borda de uma cova circular, ressurgir à flor do chão um rosto bronzeado e duro. E pulando do fojo, sem largar a arma, o jagunço, escorregando célere ao viés da encosta, desapareceu ente embaixo no fogado das grotas. Na trincheira soterrada 300 e tantos cartuchos vazios diziam que o caça-feroz estivera largo tempo e pupo de tocaia naquela espera ardilosamente escolhida. Outras, idênticas, salpicando o solo, apareciam, salteadamente em roda. Em todas os mesmos restos de munições revelavam a estadia recente de um atirador. Eram como fogaças perigosas, alastra-se por toda a banda. O chão edia sob os pés da tropa. Os sertanejos desalojados desses esconderijos acolhiam-se, recuando noutros, e as novas trincheiras arrebentavam logo em descargas vivas, até serem por sua vez abandonadas. Concentrando-se pouco a pouco, aqueles, no arraial, cujas primeiras casas foram ao rabo, atingidas às 10 horas da manhã. Arrumadas a leste, derramaram-se aquelas em lombada extensa, expandida mais ou menos segundo a meridiana e tendo a vertente ocidental suavemente descaída até a Praça das Igrejas, adiante. A força chegou àquela situação dominem cobrindo na de uma linha descontínua e torcida, que se alongava para a esquerda até ao Vaza Barres. Em parte os soldados abrigaram-se então nos casebres conquistados. A maioria, porém, impelida por oficiais, que na conjuntura se revelaram dignas de mais gloriosos feitos, avançou ainda, fulminada, num círculo de descargas, até os fundos da Igreja Velha. A 6 Brigada e os 5 de Polícia, rompendo pelo alvo seco do rio, completaram esta acometida, que foi o derradeiro ímpeto da tropa. Dali à frente ela não deu mais um passo. Conquistara um subúrbio diminuto da cidade bárbara e sentia-se impotente para ultimar a ação. As baixas avultaram. A retaguarda coalhada de feridos e mortos dava a impressão emocionante de uma derrota. Por entre eles passaram, contudo, ainda impelidos a pulso, os dois Krupps. Postos logo depois em batalha, sobranceiros às igrejas, iniciaram um canhoneio firme. Enquanto no alto do Vavela, coroado de fumo, estrugiam dentro de uma serração de tormenta as baterias do coronel Olímpio da Silveira. Matido pelas granadas que ali tombavam, mergulhantes, batido pelas fuzilarias, que lhe tomavam toda a hora do nascente, o arraial recrudesceu na réplica. As balas irradiando de lá, inúmeras, varavam os tabiques das casas, em que se acolhiam os assaltantes, e matavam-nos lá dentro. A Igreja Nova, à margem do rio, fulminava a 6 Brigada. Os 5 de Polícias, rudemente combatido, caiu por fim numa grota estreita e coleante que o livrou de um fuzilamento em massa. O sol culminou nesta situação gravíssima e dúbia. A batalha iniciada no outro entoava mais renhida na ola do casario. Neste transe os chefes da 13 e 4 Brigadas, que se tinham avantajado até ao cemitério junto à Igreja Velha, reclamaram a presença do general Arthur Oscar. Este apareceu depois de fazer a pé, mal encoberto a casas esparsas da vertente, uma travessia que foi um lance de bravura. Ao chegar encontrou, já gravemente feridos dentro do próprio pouso em que se haviam acolhido o coronel Carlos Teles, o comandante do 5 de linha e o capitão Antônio Salles. A confraternização realizou-se dentro do casebre exíguo. Em tomo estalava desordem. Vibrações de tiros, tropear de carreiras doidas, notas estrídulas de cornetas, vozes precípites de comando, brados de cora, gritos de dor, imprecações e gemidos. O tomo. Desorganizados os batalhões, cada um lutava pela vida. Nos grupos combatentes reunidos ao acaso, feitos de praças de todos os corpos, adensando-se por trás de frágeis paredes de taipa ou no cunhal das esquinas, batendo-se a todo transe, fizera-se uma seleção natural de valentes. Extintas todas as esperanças, o instinto animal da conservação. Como soe sempre acontecer nesses epílogos sombrios dos combates, vestia a clâmide do heroísmo, desdobrando brutalmente a forma primitiva da coragem. Alias ao destino dos outros companheiros, reduzindo a batalha à área estreita em que jogavam a vida, as frações combatentes atulhando os tijupares em cujas paredes, como os jagunços, rasgavam seteiras, negaceando nas esquinas, correndo desencontradamente pelos claros das vielas, com o adversário a dois passos, em leaz e em luta braço a braço, agiam à toa por conta própria. Aflitos e agoniados de sede, ao penetrarem as pequenas vivendas, dentro das quais no primeiro minuto nada distinguiam, na penumbra do cômodo dos estreitos e sem janelas, ouvidavam o morador. Percorriam no itatiante o morinho em doga d'água ou um cabaz de farinha. E baqueavam, não raro, por um disparo a queima-roupa. Soldados possantes, que vinham resfolegando de uma luta de 4 horas, caíram, alguns mortos por mulheres frágeis. Algumas valiam homens. Velhas megeras de tessa bacis murchas, olhares afuzilando faúlhas, cabelos corredios e soltos, arremetiam com os invasores num delírio de fúrias. E quando se dobravam, sob o pulso daqueles, juguladas e quase estranguladas pelas potentes, arrastadas pelos cabelos, atiradas ao chão e calcadas pelo cão dos coturnos. Não fraqueavam, morriam num estertor de feras, cuspindo-lhes em cima um esconjuro doloroso e trágico. Nova vitória desastrosa no meio desta confusão desastrosa, o comandante em chefe resolveu que se guardasse a posição conquistada. O alvitre impunha-se por si, inflexivelmente. Mais uma vez, no fim de uma arremetida violenta, a expedição se via distrita a estacar, encravando-se em situação insolúvel. Eram por igual impossíveis. O avançamento recuo. Imobilizou-se ao cair da tarde ou de numa orrela estreita do arraial. Uma quinta parte deste, limitando-o pelo levante, na larga coxilha expandida de norte a sul e descendo em declive para a praça. As casas que ali se erigiam, menos unidas que as demais, tinham data recente. Canudos, no seu crescimento surpreendedor, desbordara da depressão, em que se formara, para o viso das colinas envolventes. A tropa ocupara um desses subúrbios. A cidadela propriamente dita, com a sua feição original e bara, não fora bem dizer atingida. Ali estava perto em frente, ameaçadoramente, sem muros, mas inexpugnável, pondo diante da invasão milhares de portas, milhares de entradas abertas para a rede inextricável dos becos tortuosos. Mas não se podia ultrapassar o esforço temerário feito. A linha avançada dos quimapos que fim tinha tientado firmou-se definitivamente. Numa grota profunda, que drenava os flancos da favela, na extrema esquerda, entrincheirou-se o 5 de polícia, distendendo-se até a borda da direita do vaza barris onde se ligava ao 20 e se lhe infantaria. Isto por vez, desdobrando-se, reunisse na margem oposta ao 5 de linha, junto ao cemitério. Seguiam-se sucessivamente. O 25, nos fundos da igreja velha, o 7 paralelamente à face oriental da praça, e depois o 25, o 40 e o 30 entranhando-se num delo de casebres, para o norte. Inflectindo deste ponto a retaguarda a linha, com as forças desenvolvidas do 12, 31 e 38, em curvavas, convexa, afastando-se do casario e guardando-o flanco direito do acampamento, onde ficou o quartel-general, na verte oposta, protegido pelos 14, 32, 33 e 34 batalhões e pela ala de cavalaria. O resto do dia, e grande parte da noite, empregaram-no na construção dos entrincheiramentos, blindando-se de tábuas ou pedras paredes das casas, ou escolhendo-se raros pontos menos enfiados pelos projetis. Estes trabalhos impunham os máximos resguardos. Os expedicionários entalavam-se numa ilhaga do arraial e o inimigo vigiava-os implacável. Afrouxara a fuzilaria, mas para recair na praxe costumeira das tucaias. Em cada frestão de parede insinuava-se um cano de espingarda e um olhar indagador. Cada passo do soldado fora do ângulo de uma esquina era a morte. Começou-se a sentir o império de uma situação mais incômoda que a anterior, da favela. Ali havia, ao menos, a esperança do assalto e da vitória. Desprezava-se ainda o adversário, que só revidava de longe, entre ciladas. Agora, nem este engano restava. O jagunço ali estava,
indomável,
desfiando um choque braço a braço. Não atemorizara a proximidade dos contendores, profissionais guerra que lhe enviavam as gentes das terras grandes. Eles estavam-lhe, agora ao lado, a dois passos, acotovelando-o, acolhidos nos mesmos tetos de Taiwamentândalo, de repente, em poucos minutos, de 3.000 almas, a população do lugarejo sagrado. Mas não lhe haviam modificado sequer o primitivo regime. Ao empardecer do dia, o sino da igreja velha batia calmamente a Ave Maria. Logo depois, do seio amplíssimo da outra, ressudava o salmear merencório das rezas. Toda a agitação do dia fora como um incidente vulgar e esperado. Baixas, no entanto, a pedição atravessara violentíssima crise. Tivera cerca de 1.000 homens, 947, entre mortos e feridos, e estes, com os caídos nos recontros anteriores, reduziam-na consideravelmente. Impressionava demais os resultados imediatos do acometimento. 3 comandantes de brigada, Carlos Teles, Serra Martins e Antonino Neri, que viera à tarde com as 7, estavam fora de combate. Numa escala ascendente anteavultavam baixa de oficiais menos graduados e praças. Alferes e tenentes haviam, com um desassombro incrível, malbaratado a vida em toda a linha. De alguns citavam-se depois os arrojados lances, Cunha Lima, estudante da Escola Militar de Porto Alegre, que, ferido em pleno peito numa carga de lanceiros, concentrara os últimos alentos no último arremesso da lança caindo, em cheio, sobre o inimigo, feito um dardo, Wanderley, que, precipitando-se a galope pela encosta aspérrima da última colina, fora abatido ao mesmo tempo que o cavalo no topo da escarpa, rolando por ela abaixo em queda prodigiosa de Tanfumião e outros, baqueando todos, valentemente. Entre vivas retumbantes a república, haviam dado ferrefrega um traço singular de heroicidade antiga, revivendo o desprendimento doentio dos místicos lidadores da média idade. O paralelo é perfeito. Há nas sociedades retrocessos atáveis notáveis, e entre nós os dias revoltos da República tinham imprimido, sobretudo na mocidade militar, um lirismo patriótico que desequilibrara todo o estado emocional, desvairando-a e arrebatando-a em idealizações de iluminados. A luta pela República contra os seus imaginários inimigos era uma cruzada. Os modernos templários, se não envergavam a armadura debaixo do hábito e não levavam a cruz aberta nos copos da espada, combatiam com a mesma fé inamolgável. Os que daquele modo se abatiam à entrada canos tinhudos, não sem estuar um único, colgada ao peito esquerdo em medalhas de bronze. A efígie do marechal Floriano Peixoto e morrendo, saudavam a sua memória. Com o mesmo entusiasmo delirante, com a mesma dedicação incursível e com a mesma aberração fanática com que os jagunços bradavam pelo bom Jesus misericordioso e milagroso. Ora, esse entusiasmo febril, a parte as precipitações desastrosas decorrentes, no dia 18 de julho foi a salvação. Uma tropa exclusivamente robustecida pela disciplina, que se desorganizasse daquela maneira, estaria perdida. Mas os soldados rudes, em cujo ânimo combalido penetravam desalentos e incertezas, imobilizaram-se sob o hipnotismo da coragem pessoal dos chefes, ou dominados pelo prestígio de oficiais que, gravemente feridos, alguns mal sustendo a espada, avançavam em cambaleios para as linhas de fogo. Moribundos e desafiando a morte, ficaram de algum modo sitiados entre eles e os jagunços. Nos flancos de Canudos à noite de 18 de julho, contra a expectativa geral, passou erreiva calma. Os sertanejos, por sua vez, claudicavam. No ânimo do chefe expedicionário pairara o temor de um assalto noturno para o qual não havia reação possível. As frágeis linhas de defesa, ainda quando não fossem rotas por qualquer dos seus pontos, podiam ser envolvidas pelos lados, postas entre dois fogos de contidas na frente pelo arraial impenetrável, seriam facilmente destruídas. A situação, porém, resolvera-se pela inércia dos adversários. No dia subsequente, uma linha de bandeirolas vermelhas, feita de cobertores reunos, demarcava um segmento de cerco diminutíssimo, 1/5 da periferia enorme do arraial. mal fechava pelo levante. Nesta banda mesmo estava em claro a extrema direita, do mesmo modo que à esquerda, entre as vertentes da favela e os primeiros sulcos do arroio da Providência, onde jazia o corpo policial, se via largo espaço livre. Para se ultimar a circunferência fazia-se mister um traçado que, prolongando-se para a direita em cheio ao norte, inflectindo depois para oeste, ladeando o rio e acompanhando-o na sua curvatura para o sul, galgando as ondulações maiores do solo no primeiro socalco das serras do Calumbi e do Cambaio, volvesse finalmente a leste pelo Esporão dos Pelados. Um circuito de 6 quilômetros, aproximadamente. Ora, a expedição reduzida a pouco mais de 3.000 homens válidos, centenários dos quais se removiam guanguaguara da favela, não poderia ajustar-se a tão ampla cercadura, mesmo que lhe permitisse o adversário. A paralisação temporária das operações impunha-se inevitável, resumindo-se na defesa da posição ocupada, até que maiores reforços facultassem novos esforços. Posição crítica, o general Arthur Oscar avaliou então, com segurança, o estado das coisas. Pediu um corpo auxiliar de 5.000 homens e curou de dispositivos para garantir a força que triunfara de maneira singular, a pique de uma derrota. Estava, depois de mais um triunfo, na conjuntura torturante de não poder arriscar nem um passo à frente, nem um passo atrás. Oficialmente, as ordens do dia decretavam o começo do sítio. Mas, de fato, como sempre sucedera desde 27 de junho, a expedição é que estava sitiada. Toliau arraial este. Ao sul, os altos da favela fechalha atravancados de ferido índios. Para o norte e o nascente se desenrolava o deserto impenetrável. A área da sua ação aparentemente aumentara. Dois acampamentos distintos pareciam denotar mais larga movimentação, liberta da constrição de trincheiras envolventes. Esta ilusão, porém, extinguiu-se no próprio dia do assalto. Os cerros, varridos a cargas de baiorgas poucas horas antes, figuravam-se de novo guarnecidos. As comunicações com a favela tornaram-se logo dificílimas. Tombavam novamente baleados os feridos que para lá se arrastavam, e o médico, o Dumbio, o Durtolentino, que na tarde do combate dali dissera, caíra gravemente ferido, na ribanceira do rio. A travessia no campo conquistado fez-se problema sério aos conquistadores. Por outro lado, os que haviam invadido o breve trecho do arraial copiavam, linha a linha, a reclusão que anteobservavam nos jagunços. Como estes apinhavam-se nos casebres ardentes como fornos, ao reverberar dos meios-dias momacentos e jaziam horas esquecidas, olhos enfiados pelas rachas das paredes, caindo escandalosamente na mesma guerrilha de tocaias, sondando com as vistas o casario e disparando em gardas todas a um tempo. 100, 200, 300 tiros. Contra um vulto, um trapo qualquer, percebido de relance, indistinto e fugitivo, ao longe, no torvelinho dos becos. Distribuída a última ração. 1 litro de farinha para 7 praças e 1 boi-orão-batalhão. Restos do comboio Salvador? Era-lhes impossível preparar convenientemente a refeição escassa. Um fio de fumo branqueando no teto de barro da tona era um chamariz de balas. À noite um fósforo aceso punha fogo a rastilhos de descargas. Os jagunços sabiam que podiam fulminar dentro dos casebres. Frágeis anteparos da argila. Os moradores intrusos. O coronel Antonino Neri fora ferido, justamente quando, depois de atravessar com a sua brigada a zona perigosa e aberta do combate, se acolhera um dele. Casa mataram-nos. Então içaram-lhes as paredes com muros interiores de pedras ou revestiram-nas de tábuas. E assim mais garantidos, atravessando grande parte do dia, de bruços, sobre os giraus, olhares rate pelos esvãos do colmo, dedos enclavinhados nos fechos da espingarda. Os vitoriosos cheios de sustos tocaavam os vencidos. Sobre o quartel-general, centralizado na barraca do comandante em chefe, na vertente oposta, os projéteis favam inofensivos, repelidos pelo ângulo morto da colina. E aquele teve durante todo o correr da noite, que lhe fechara a jornada trabalhosa, passando-lhe em sibilos ásperos sobre a tenda, os respingos dos tiroteios que se reiam do outro lado com as linhas avançadas. Os comandantes destas, tenentes coronéis Tupicalda e Dantas Barreto, destemerosos ambos, sentiam-se todavia na iminência de um desastre, compreendendo que um passo à reguarda um quer pão com ponto da linha central lhe seria perdição total. Porque esta preocupação de uma catástrofe próxima, iniludível, ninguém a ocultava. Deduziam-se irresistivelmente na sequência de anteriores sucessos. Doía-se, durante muitos dias dominou todos os espíritos. Um inimigo habituado à luta regular que soubesse tirar partido de nossas desvantagens táticas não teria certamente deixado passar esse momento em que a vingança e a desforra teriam na linha a consequentes requintada selvageria. Mas o jagunço não era feito à luta regular. Fora até demasia de frase caracterizá-lo inimigo, termo extemporâneo, esquisito eufemismo suplantando o bandido famigerado da literatura marcial das ordens do dia. O sertanejo defendia o lar invadido, nada mais. Enquanto os que lhe ameaçavam permaneciam distantes, rodeava-os de ciladas que lhes tolhessem o passo. Mas quando eles, ao cabo, lhe bateram as portas e lhes arrombaram a coices de armas, aventou-se-lhe, como o único expediente, a resistência a pé firme, afrontando-os face a face, adstrito à preocupação digna da defesa e ao nobre compromisso da desforra. Canudo só seria conquistado casa por casa. Toda a expedição iria despender 3 meses para a travessia de 100 metros, que a separavam da abside da Igreja Nova. E no último dia de sua resistência inconcebível, como bem poucas idênticas na história, os seus últimos defensores, 3 ou 4 anônimos, 3 ou 4 magros titãs famintos e andrajosos, iriam imar os últimos cartuchos em cima de 6.000 homens. Aquela pertinácia formidável começou no dia 18 e não fraqueou mais. Terminaram o ataque, mas a batalha continuou, interminável, monótona, aterradora, com a mesma intercadência espelhada na favela. Difundida em tiros que sucavam o espaço de minuto a minuto, ou tiroteios alastrando-se furiosamente por todas as linhas, em arrancos súbitos. Repentinos combates de quartados de óvara, prestes desfeitos, antes que terminassem as notas emocionantes dos alarmas. Esses assaltos subitâneos, intermeados de longas horas de repouso relativo, traduziam sempre uma inversão de papel. Os assaltantes eram, por via de regra, os assaltados. O inimigo encantuado é quem lhes marcava o momento angustioso das refregas, e estas surgiam sempre de chofre. Noite velha, às vezes quebrando um armistício de minutos, que os soldados da guarda guapo aproveitavam para descanso ilusório, cabeceando abraçados às carabinas. Um foguetão acendia recheando asperamente, feito um rasgão no firmamento escuro. E a sua luz fugalhas das cimalhas daviam as igrejas debruadas de uma ola negra e fervilhante. O combate feria-se na treva, aos fulgores intermitentes das fuzilarias. Outras vezes, contra o que era de esperar, era ao romper do dia, em plena manhã esplendorosa e ardente, que os jagunços acometiam desassombradamente as claras. Notas de um diário minucioso da luta naqueles primeiros dias, lhe patenteia o caráter anormalmente bárbaro. Esbocemo-lo em traços largos até o dia 24 de julho, apenas para definir uma situação que daquela data em diante não se transmudou. 19. A fuzilaria inimiga principia às 5 horas da manhã. Prossegue durante o dia. Entra pela noite dentro. O comandante dá uma coluna, para revigorar a repulsa, determina a vinda de mais 2 canhões Krupps, que estavam na retaguarda, a fim de serem assestados à noite. Às 12h30 foi ferido, em seu acampamento, dentro de um casebre onde descansava, numa rede, o comandante da 7ª Brigada. Às 2 horas da tarde, depois de apar e disparar o canhão da direita para uma das torres da Igreja Nova, morre trespassado por uma bala o tenente Tomás Braga. À tarde descem com dificuldade da favela alguma reses para alimento da tropa. A boiada dispersa-se, fustigada a tiros. Ao atravessar o Vaza Barres, sendo acuso reunida, perdendo-se algumas cabeças. Ao toque de recolher jagunços investem com contraslinhas, perdurando o ataque nota exave e meia e continuando, daí por diante. Resultado, um comandante superior ferido, um subalterno morto, 10 ou 12 praças fora de combate. O acampamento é subitamente atacado quando as cornetas de todos os corpos tocam a alvorada. Tiroteios durante o dia todo. Consegue-se assestar apenas um dos canhões reconduzidos. Ao mesmo número de baixas da véspera, um soldado morto. Dia 21. Madrugada tranquila. Poucos ataques durante o dia. Os canhões da favela bombardeiam até a boca da noite. Dia relativamente calmo. Poucas baixas. Dia 22. Sem aguardar a iniciativa do adversário, a artilharia abre o canhoneio às 5 horas da manhã, provocando revide pronto e virulento de atiradores encobertos nos muros das igrejas. São penosamente conduzidos, do canto da ação para o acampamento da favela, os últimos feridos. segue em reconhecimento pelas cercanias o tenente-coronel Siqueira de Menezes. Ao voltar declara estar o inimigo muito forte, e que muito poucas casas de Canudos estão em nosso poder, atenta à comparação com o número das que formam o povoado. Somente à noite se torna possível distribuir parcas rações de gêneros aos soldados da linha de frente, o que foi impossível fazer durante o dia, pela vigilância dos antagonistas. Às 9 horas da noite, assalto violento pelos dois flancos. Arrado, 25 homens fora de combate. Dia 23. Alvorada tranquila. Repentinamente, 1 hora depois, às 6 da manhã, os jagunços, depois de um movimento contornante despercebido, caem impetuosamente sobre a retaguarda do campo de batalha. São repelidos pelo 34 Batalhão e Corpo Policial, deixando 15 mortos, uma cabocla prisioneira e um surrão de farinha. À noite, tiroteios cerrados. Os trinhões deram apenas 9 disparos paz por falta de munições. Dia 24. Começou o bombardeio ao levantar do sol. O povoado, contra o costume, suporta-o sem réplica. Os rapinéus da favela caem lá dentro e estouram, como se batessem numa tapera deserta. Durante largo tempo putrucida o canhoneio impunemente. Às 8 horas, porém, ouvem-se alguns estampidos. À direita, e logo depois são assaltados os canhões daquele flanco. Enreda-se o conflito braço a braço, carabinas esbocadas aos peitos, e generaliza-se num crescendo apavorante. Vibram de ponta a ponta dezenas de cornetas. Toda a tropa forma para a batalha. O ataque visava cor a retaguarda da linha de frente. Um movimento temerário. Cortando-a, cairiam sobre o quartel-general e poriam os sitiantes entre dois fogos. Era um plano de Pajeú que, tendo deposto os demais cabecilhas, assumir a direção da luta. Esse assalto durou 30 minutos. Os jagunços repelidos, porém, volveram minutos depois, outra vez sobre a tropa, arremetendo com maior arrojo sobre a direita. A custo relidos recuam a quatro primeiras casas, não com de onde reatam o tiroteio, cerrado contínuo. Tombam o comandante do 33, Antônio Nunes Salles, e muitos oficiais e praças. Ao meio de acessa a agitação. Súbito silêncio desce sobre os dois campos. Novo assalto mais impetuoso ainda. Formam-se todos os batalhões. Era como a oscilação de um arite. A nova ancada cutiu, insistente, nas linhas do flanco direito. O impetuoso pajubaqueia mortalmente ferido. Tombam do nosso lado muitos combatentes, entre os quais, morto, o tenente Figueira, de Taubaté, feridos o comandante do 33, capitão Joaquim Pereira Lobo e muitos oficiais. A fim de distrair o inimigo, o comandante em chefe determina que atirem os corpos do flanco esquerdo, ainda não investidos. A força da descarrega as armas contra o arraial. Seguem acelerado uma metralhadora para reforçar a direita. Atroam no alto todas as baterias da favela. Repele-se ao inimigo. À noite tirotear constante até a madrugada. No dia 25, como nos outros, as mesmas cenas, pouco destoantes, imprimindo na campanha uma monotonia dolorosa. Os entrincheiramentos da linha de Serzirco aziam-se nesse intermitir de combates, e somente à noite por ser distribuída a refeição insuficiente aos soldados famintos ou conseguiam estes, ajojados de quicantis e marmitas, arriscar a tentativa heróica de alguns passos até as cacimbas do Vaza Barris, buscando a água que lhes mitigasse a sede longamente suportada. Iam-se assim os dias. Triunfos pelo telégrafo, estes fatos chegaram às capitais da República e dos estados inteiramente baralhados. Do exposto pode bem inferir-se que é isto inevitável. Quando os próprios lidadores mal rastreavam, na discordância dos sucessos, um juízo qualquer sobre a própria situação, é natural que os que atentavam, de longe, para o drama imerso na profundura dos sertões, desandassem em conjeturas sobre instáveis falsas. Falou-se a princípio na vitória. A travessia do Cocorobó, anteriormente sabida, pressagiava que o exército houvesse abatido, de um salto, os rebeldes. Notícias esparsas provindas do campo de ação ou telegramas incisivos marravam, além disto, a luta, um desenlace em 3 dias. Volvidos, porém, 15, patenteou-se a inanidade de esforços dos que haviam entrado o capricho de fantasiar triunfos. Viu-se que os jagunços haviam mais uma vez vingado o círculo cortante das baionetas. De sorte que enquanto a expedição se exauria no ermo da favela, ia tombar, exaurida por uma sangria profunda, num trecho de Canudos. A opinião nacional, pela imprensa, extravagava, balanceando as mais aventurosas hipóteses que ainda saltaram dos prelos. O espantalho da restauração monárquica negrejava de novo, no horizonte político atroado de tormentas. A despeito das ordens do dia em que se cantava vitória, sertanejos apareciam como os showons depois de Fontenay. Olhava-se para a história através de urna ocular invertida. O bronco pajel emergia com o fascismo dominador de Chatelineau. João Abade era um charrete de chapéu de couro. Depois do dia 18, a ansiedade geral feu. A notícia do acontecimento, como a dos anteriores, principiando no entoar de vitórias, descambar depois, a pouco e por repouso, rotando-se de lancinantes dúvidas, até quase a convicção de uma derrota. Chegavam todavia, da zona das operações, telegrandochá e deploravelmente extravagantes. Calcavam-se numa norma únicas. Bandidos encurralados. Vitória certa. Dentro de 2 dias estará em nosso poder a cidadela de Canudos. Fanáticos visivelmente abatidos. Mais verídicos, porém, começaram desde o dia 27 de julho a seguir para o litoral, demandando a capital da Bahia. Os documentos vivos da catástrofe,